Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 30 de março de 2022. Consta como inscritos no livro para fazer uso da palavra os vereadores: Cláudia, Menin, Eduardo, Camila, Valdemir, Marcon e Zico. Solicito ao secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
A festa da Páscoa. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa, em honra do Senhor, o Deus deles. Conforme estava escrito no livro da Aliança, desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feita uma festa da Páscoa como essa, por nenhum dos reis de Israel ou de Judá. Foi no ano 18 do reinado de Josias que essa Páscoa foi festejada em Jerusalém, em honra de Deus, o Senhor. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Rondinha, 14 de março de 2022. Camila Long Dalmas, presidente do Legislativo Municipal. Prezada senhora, honra-nos cumprimentá-la na oportunidade em que vimos remeter para apreciação o relatório anual de gestão 2021 da Secretaria Municipal de Saúde. Sem mais para o momento, subscrevo-me atenciosamente, Walter João Bortolucci, secretário municipal de Saúde. Declaração. Declaramos para os devidos fins que o relatório anual de gestão 2021 da Secretaria Municipal da Saúde de Rondinha foi agendado nesta Câmara de Vereadores em 15 de março de 2022 e será apresentado na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do dia 30 de março de 2022. Sem mais a declarar, firmamos a presente declaração. Rondinha, 15 de março de 2022, Camila Long Dalmas, presidente da Câmara. Excelentíssima Senhora Camila Long Dalmas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Sérgio Antônio Fortes da Silva, Dilermando Carlos Marcon e Valdemir Orlandi, vereadores no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao Senhor Presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal: que seja instituído o Vale Alimentação para os servidores públicos municipais de Rondinha. Justificativa. Justifica-se tal indicação em função de que muitas categorias estão com seus salários defasados e, neste sentido, muitos municípios da região estão tomando tais medidas. Melhores justificativas em plenário. Rondinha, 16 de março de 2022. Assinam os vereadores Sérgio Antônio Fortes da Silva, Dilermando Carlos Marcon e Valdemir Orlandi. Ofício número 57 de 2022, Rondinha, 25 de março de 2022. Excelentíssima Senhora Camila Long Dalmas, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssima Senhora, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade que encaminhamos os projetos de lei de número 14 de 2022 a 18 de 2022 para aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente, Aldomir Luiz Cantoni, prefeito municipal.
Passaremos ao grande expediente. Com a palavra, a vereadora Cláudia, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite. Quero cumprimentar a presidente da mesa, Camila, secretário Eduardo, jurídico Marcelo, colegas vereadores e os que nos ouvem pelo portal da Câmara. Quero desejar melhoras para o nosso colega vereador Dirceu Romani, que está com Covid, que se recupere logo. Boas melhoras. No último dia 28 de março, comemoramos mais um aniversário. São 50 anos de emancipação político-administrativo de Rondinha. Parabéns a todas as pessoas que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento do nosso município. São 57 anos de emancipação político-administrativa. Quero dizer também que no dia de hoje o nosso prefeito, Odomir Cantone, está em Porto Alegre assinando os papéis onde Rondinha vai ser contemplada com uma escavadeira hidráulica no valor de mais de 630 mil, adquirida através do convênio 90-3275 de 2020, através do deputado federal Covatti Filho. Meu muito obrigado ao deputado federal. Com isso, vamos reforçar a patrulha agrícola do município, especialmente para a recuperação de estradas do interior e melhoria dos acessos às propriedades rurais. Também quero fazer um pedido aqui à população. Nos últimos dias, vários casos de dengue no nosso município. Tá? Então, queria pedir para que cada um de nós, cada cidadão, faça a sua parte, contribua, dá uma olhada no seu terreno, eliminar os focos do mosquito, tá? Dá uma olhadinha no jardim, no quintal, algum vaso de flor. Qualquer recipiente que fique com água, a gente está aí contribuindo com o mosquito da dengue. E a dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito, a Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre, dor no corpo e manchas vermelhas. Então, nesses sintomas, procurar a unidade de saúde. Então, assim, eu acho que cada um de nós pode fazer a nossa parte, assim, começando a cuidar do seu terreno. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Menin, pelo tempo de até 5 minutos.
Meu boa noite, quero cumprimentar o presidente desta casa, Camila, desejar a ela um bom trabalho durante esse ano 2022, que a gente não ocupou a palavra a última vez. Quero cumprimentar o nosso secretário Eduardo, assessor jurídico Marcelo, colegas vereadores e quem nos ouve pelo portal da Câmara. Acho que é um pouco atrasado, mas a gente quer parabenizar a todas as mulheres, para o dia 8 foi o seu dia. Nós temos duas mulheres como vereadoras em nossa casa, que elas fazem um papel muito importante. Então, parabenizar todas as mulheres do nosso município. Dia 28 também completou 57 anos de emancipação política administrativa. E nesses 57 anos tivemos uma celebração na Igreja Matriz, muito bem preparada pela assistência social, e também nessa oportunidade tivemos a homenagem também para o padre Moacir, que ele esteve conosco na nossa paróquia por 4 anos, então acho que uma homenagem justa a ele também, por tudo o que ele fez e contribuiu nesses 4 anos na nossa paróquia. O nosso muito obrigado, então, ao padre Moacir. Também a gente esteve conversando esses dias com o presidente do CMD e ontem conversamos com o prefeito também para fazer um campeonato em nosso município, onde o prefeito deixou a carta branca, né? Diz que já pode ser divulgado, vai ser feito um campeonato de 7. Então, os nossos times do interior aí vão se preparando, que em breve vai ser um campeonato de 7 e também, na promessa do prefeito, um campeonato de bocha. Então, estamos esperando isso, né? Há tanto tempo, tivemos esse tempo de pandemia que não deu para ser feito o campeonato, mas agora, então, acho que vai ser realizado. Então, era isso. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Eduardo, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente desta casa, Camila, assessor jurídico Marcelo, os colegas vereadores, o público que nos assiste e os ouvintes do portal da Câmara. Como é a primeira vez que eu faço uso da palavra, quero desejar um bom ano de trabalho a nossa presidente Camila Dalmas, que ela consiga desenvolver aquilo que ela planejou para este ano, um ano muito importante, um ano de eleição. Então a gente deseja que ela possa ter um ano de muito trabalho, mas de muitas conquistas. E eu quero me colocar à disposição também aqui, pois faço parte da mesa diretora, então a gente é parceiro aí nesse ano de trabalho, nesse ano que se inicia. Quero também parabenizar o nosso querido município de Rondinha pela passagem dos 57 anos de emancipação político-administrativa. São 57 anos de história escrita pelos nossos munícipes. E eu aqui quero parabenizar a cada cidadão, aos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, enfim, a todos aqueles que de alguma forma ajudaram a construir a história do nosso querido município. Município pequeno, mas muito pujante. Município que nos orgulha a cada dia. Município que, na essência do seu povo, ele se destaca pela sua produção primária e ele se destaca pelas pessoas que aqui nasceram. Por mais distante que as pessoas talvez hoje se encontram no nosso município, jamais as pessoas esquecem das suas raízes. Então, é motivo de orgulho para mim como vereador. Então, quero parabenizar o nosso município pela passagem dos 57 anos de emancipação. Quero comentar também um pouco acerca dos projetos que vão à votação no dia de hoje. Uma sessão muito importante. E vou abrir um parênteses aqui. Comentava com a nossa presidente que nesse mês a gente recebeu uma notícia muito importante e é motivo de a gente poder divulgar isso na tribuna também. É de uma emenda parlamentar para a área da saúde, Cláudia, que será usada então para aquisição de medicamentos, enfim. É um recurso que entra já no livre da Secretaria de Saúde. Então, a gente comemora isso junto aos munícipes, pois é uma conquista de todos. E eu quero parabenizar o deputado Jerônimo Gergen, que mais uma vez foi parceiro na destinação deste recurso. A gente sabe que viemos de 2 anos bastante difíceis na questão da pandemia, né, do Covid. Estamos vivendo um outro momento também de dificuldade na questão do controle do mosquito da dengue. Aqui a Cláudia já fez um relato também acerca disso. Então a gente quer comemorar a vinda deste importante recurso que eu tenho certeza que será empregado de maneira boa na aquisição então, de medicamentos que irá atender a coletividade. Hoje também votaremos o repasse, um recurso, né, do Poder Executivo para o Hospital Padre Eugênio Medikeski. O recurso esse ano corrigido, que chega a R$40 mil por mês, e a gente destaca o trabalho da administração com a nossa população em fazer esse esforço para que esse recurso então, ele seja destinado ao Hospital Padre Eugênio. Quero também comentar outro repasse, outro projeto de lei, de número 16, que vai para a Associação Rondiense de Estudantes Universitários. Este, a gente enaltece o trabalho do Poder Executivo e do Poder Legislativo também, pois, conversando com a nossa presidente, foi aumentado também o valor de repasse da Câmara de Vereadores, e a gente enaltece esse repasse porque é recurso também que sai desta Casa Legislativa, que sempre conta com a economia dos vereadores que compõem esta legislatura para que chegue a referida associação para que possa custear as despesas no transporte escolar para as universidades aqui da nossa região. Então, a gente sabe, para quem tem filho que está participando, que está estudando, seja Sarandi, Passo Fundo ou Carazinho, a gente sabe que é sempre muito difícil, até pelo momento que a gente vive. Então é importante destacar, é um valor de R$15 mil em parceria do Poder Executivo com o Legislativo. projeto importante que vai à votação também no dia de hoje. Por hoje era isso, meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Valdemir, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a presidente desta casa, Camila Long Dalmas, secretário Eduardo Zorzi, assessor jurídico Marcelo, colega vereadores e os que nos ouvem através do portal da Câmara. Tivemos neste mês de março duas datas importantes. No dia 8 foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Gostaria de parabenizar a todas as mulheres, em especial as mulheres rondinenses. E no dia 28 de março foi comemorado o 57º ano de emancipação política administrativa do nosso município. Parabéns, Rondinha. Parabéns a todos os munícipes rondinenses, dos mais velhos aos mais jovens, pois são vocês que trabalham de sol a sol para que o nosso município continue crescendo e se desenvolvendo. Parabéns à administração política, funcionários, secretários, que também não medem esforços para que o nosso município continue neste caminho de desenvolvimento. Infelizmente, depois de comemorarmos duas datas importantes neste mês, foi confirmado um surto de dengue em nosso município, com vários casos já confirmados. Chegou a hora de mais uma vez nos unirmos para combater esse vírus. Precisamos que cada um, que cada família faça o seu papel em sua propriedade, eliminando todos os lixos e locais que estejam ou possam ter acúmulo de água parada. Peço o apoio e a colaboração de todos os munícipes, pois assim vai se tornar mais fácil para conseguirmos reverter essa situação o mais rápido possível. Uma boa noite a todos e obrigado.
Com a palavra, o vereador Zico, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente a presidência da casa, secretário, assessor jurídico, colegas vereadores, ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje, quero fazer comentários sobre a indicação feita por nossa bancada e a bancada PDT, de que seja instituído o valor, um vale alimentação para os servidores públicos municipais. A gente sabe que temos setores dos servidores públicos que estão com salário defasado já há um bom tempo e não estão conseguindo acompanhar a inflação, principalmente na parte de alimentação, dos preços que estão aí, que tem produtos com até 63% de aumento, sendo que o salário do funcionalismo público tem alguns como básico, mal e mal chegando a um salário mínimo. Então, é uma alternativa que tem, alguns municípios da região estão fazendo de forma legal, e o Poder Público Municipal tem condições, sim, de fazer um repasse em folha de pagamento de um vale alimentação em valorização, incentivo a esses funcionários públicos municipais que estão aí trabalhando no dia a dia defendendo o nosso município. Sabemos que tem também funcionários que, se nós perguntar qual é a função, terá dificuldade até de dizer qual é a função dele dentro da prefeitura, mas sabemos que a grande maioria está aí defendendo o nosso município e fazendo o melhor que pode, da forma que ele está aí, como ele está recebendo, e fazendo o que ele pode dentro das condições dele para o nosso município. Então, diante disso, a nossa bancada faz essa indicação. Espero que o prefeito municipal pense com carinho e dê esse incentivo para os funcionários públicos municipais. Também no dia de hoje, foi um dia bastante chuvoso, já pelas primeiras horas da manhã recebi algumas mensagens, já foram várias vezes que a gente tem recebido através dos meios de comunicação, de que as chuvaradas ainda causam um problema, sim, de alagamento em nosso município. Eu acho que no passado, Cardoso, na administração Cardoso e Baldi, fizeram o desvio do rio Sarandi através do túnel e que solucionou uma grande parte dos problemas das enchentes e também foi feito em outra gestão a contenção de águas no rio Lambari. Então isso foi um trabalho bom, ajudou bastante, mas onde tem dado menos gasto, onde seria bem menos gasto, ainda não foi resolvido, que é na rua Luiz Calza, criando e causando grandes problemas para algumas famílias em alagamento até dentro da própria casa, devido às tubulação que tem lá e que não vencem a demanda de água que desce. Isso a gente já pediu para secretários de das cidades. Vamos olhar, vamos ver o que podemos fazer, vamos dar mais uma olhadinha, mas isso vem ano, entra ano, sai ano, e agora está entrando mais um período de inverno e as chuvas estão aí, e o poder público municipal não tem feito nada de fato para resolver o problema desses moradores dessa rua. Então, os moradores já estão cansados, eu espero que não adiante olhar, todo mundo sabe, fica uma quadra da casa do prefeito, ele passa lá todos os dias, e ele tem visto o problema e a necessidade que tem de se fazer uma tubulação naquela rua que dê uma vazão maior de água que consiga, sim, de fato, resolver o problema daqueles moradores daquela rua. Então, acho que já é hora da administração começar a valorizar um pouco e se encontra essa rua, então, no bairro Centro, uma quadra longe da casa do prefeito municipal. Estamos diante aí de uns alagamentos. Basta 5 minutinhos de chuva. Tem conhecimento, vereador? Basta 5 minutinhos de chuva que a gente tem esse tipo de problema. Também quero falar do projeto 16 da Areu, que o Poder Público Municipal está repassando R$12.852,80 para Areu. Eu acho que quando se fala em educação, incentivo à educação a estudantes, isso que está sendo repassado, dá para se dizer que é muito pouco. Tive conversando com o prefeito alguns dias atrás, a pedido de alguns pais que pagam o transporte, que o município de Rondinha dá essa contribuição, mas é dividido entre Sarandi, Carazinho e Passo Fundo, esse recurso. Então, espero que o Poder Público Municipal, tive conversando com o prefeito, coloquei para ele a par da situação, e isso, esses 12.800 para Rio é muito pouco, para tanto transporte que tem, para os alunos que tem. Eu acho que o município nosso tem condições, sim, de investir muito mais na educação do nosso município e dar um transporte adequado e para que os alunos consigam, os estudantes consigam investir na carreira que eles estão fazendo. Era isso, muito obrigado.
Inicialmente, então, eu quero cumprimentar o secretário Eduardo, em seu nome, cumprimentar os colegas vereadores e o Marcelo, nosso assessor jurídico. Também aos ouvintes que nos acompanham através do portal da Câmara. De imediato, então, eu quero agradecer a vocês, colegas, que se colocam à disposição da presidente para trocar ideias, para que a gente consiga ter uma gestão democrática, que a gente possa ouvi-los e que a gente possa, digamos assim, estando à frente de vocês, também representar um pouco das ideias de vocês. Tá? Então, agradeço a disponibilidade de vocês em apoiarem, a me apoiarem enquanto presidente e estarem próximos para me auxiliar e sempre que necessário a gente vai trabalhar juntos. Então, obrigada a vocês. Também quero dizer que, então, no mês de março, nós Digamos assim, tivemos duas datas importantes. E por eu não ter feito uso da palavra na sessão anterior deste mês, eu gostaria então de fazer aqui uma menção novamente ao Dia Internacional da Mulher, que foi realizado no dia 8 de março, e também ao aniversário de emancipação político-administrativa de Rondinha. E digo que parabenizar Rondinha é exaltar a nossa população, a nossa gente, nas suas adversidades diárias, na sua resiliência, no seu otimismo, em todas as formas que se encontra de seguir adiante, de buscar soluções e de estar enfrentando todos os desafios para buscar desenvolvimento e para buscar avanços para o nosso município. Também faço nesse momento, então, uma homenagem às nossas lideranças, que contribuem com sua parcela de dedicação, de esforço, de comprometimento para manter o andamento das ações e o desenvolvimento de Rondinha, assim como os servidores municipais, que acabam estando ali, cada um na sua função, cada um com a sua, digamos, atividade a desempenhar, mas que precisa estar andando, que precisa estar funcionando para que o município não pare. Então, gratidão e reconhecimento a todas essas pessoas. Nós também, como Legislativa, então, fomos convidados e estivemos participando de uma missa de ação de graças pelos 57 anos de Rondinha e também pelos 4 anos da presença do Padre Moacir Calça em nossa paróquia. Aproveitando, desejar ao Padre Moacir que ele possa realizar um bom trabalho na nova missão assumida e reforçar que aqui ele deixou ensinamentos e marcas que vão ser levadas e lembradas pela nossa comunidade. Eu faço nesse momento um apelo à comunidade rondinense que sejam redobrados os cuidados em relação à dengue, porque a gente sabe que hoje nós temos mais um inimigo, o mosquito. Então, se nós pudermos combater o mosquito Aedes aegypti, a gente vai conseguir dar uma desacelerada nos casos que estão se tornando diariamente novos números. Então, comunidade rondinense, vamos redobrar os cuidados, vamos evitar a proliferação do mosquito e vamos tentar dar uma reduzida nos casos que estão sendo notificados e estão, digamos assim, acontecendo no dia a dia do nosso município, porque já são alguns casos e isso, então, requer um pouco mais do nosso controle e dos nossos cuidados. Também gostaria de falar, então, sobre o projeto de lei municipal número 15, totalmente favorável a esse convênio com o Hospital Padre Eugênio. Esses R$40 mil mensais são para auxiliar o nosso hospital no atendimento à nossa população. A gente sabe que a saúde ela é primordial, é necessária. Então, nós temos sim um compromisso com a saúde do município e dos nossos munícipes e vamos estar, digamos, sempre à disposição, auxiliando no que for necessário para a manutenção das atividades do nosso hospital. Também gostaria aqui, então, de falar do projeto de lei número 16, que autoriza o Poder Executivo a celebrar o termo de fomento com a Areu, tá? E dizer que, então, nós repassaremos um valor de contrapartida para a Areu no valor total de R$ 120.852,80. E isso será pago em 8 parcelas, porque é assim que a Areu faz a organização do transporte. Então, não são 10 parcelas, são 8. Então, isso dá um pouco mais de R$ 15 mil mensais na organização que o município vai passar de recurso para Areu. A gente sabe que talvez não seja muito, não seja o suficiente, mas em vários momentos nós procuramos o prefeito municipal junto com a direção da Areu, nós fomos sempre recebidos e foi aonde nós conseguimos chegar no momento. Então, cabe sim a nós tentarmos cada vez mais melhorar o índice, melhorar a contribuição, mas no momento é neste valor que a gente chegou e é este valor que será repassado. Também gostaria de informar aos colegas e aos munícipes de Rondinha que hoje eu fui convidada para fazer uma viagem a Porto Alegre, uma viagem de trabalho. Aconteceu lá, então, a assinatura de um convênio em que o prefeito Cantone participou Assim como a colega Cláudia já havia dito, nós iniciamos uma parceria de trabalho, então, com o deputado federal Covatti Filho, e a gente foi em busca desse recurso, então, para aquisição de uma máquina escavadeira hidráulica com valor de R$ 637 mil para ser utilizado na patrulha agrícola do município. Assim como eu já tinha uma outra emenda anterior, também da família Covatti, que é para aquisição de outras 4 máquinas para patrulha agrícola, que no decorrer a gente vai, digamos, expor para a comunidade a aquisição conforme ela for acontecendo. Então, por hoje era isso. Meu muito obrigada. Passamos agora à ordem do dia. O projeto de lei número 09 de 2022 permanece em estudo. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 14 de 2022.
Parecer. A declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Contudo, a consideração superior. Rondinha 30 de março de 2022, assinam os vereadores Cláudia Zatti da Fonseca, Renato Luiz Anata, Dilermando Carlos Marcon, Eduardo Zorzi, Valdemir Orlandi e Marcelo Grejanin, assessor jurídico. A íntegra do parecer está disponível no site da Câmara Municipal de Vereadores.
Coloco em discussão o projeto de lei número 14 de 2022. Coloco em votação o projeto de lei número 14 de 2022. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 15 de 2022.
Parecer. De início, vale ressaltar que o hospital beneficiado é o único hospital do município de Rondinha, o que, a priori, centraliza todo o atendimento necessário para a comunidade rondiense. A necessidade de aprovação legislativa vem determinada pelo artigo 34, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. Da mesma forma, o presente projeto encontra supedâneo jurídico no artigo 241 da Constituição da República, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 19 de 98, que determina: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Contudo, fica a ressalva que a instituição beneficiada deve, em todos os casos, prestar contas. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Contudo, a consideração superior. Rondinha 30 de março de 2022, assinam os vereadores Cláudia Zatti da Fonseca, Renato Luiz Anata, Dilermando Carlos Marcon, Eduardo Zorzi, Valdemir Orlandi e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 15 de 2022. Coloco em votação o projeto de lei número 15 de 2022. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 16 de 2022.
Parecer. Inicialmente, é oportuno enfatizar que a atribuição prioritária dos municípios compreende o ensino fundamental e a educação infantil, conforme dispõe o artigo 213 da Constituição Federal. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. Em observância ao princípio da simetria, a Constituição Estadual consagra a universalidade do acesso e permanência na escola, artigo 125.7, garantindo da mesma forma o transporte escolar como um direito do educando e uma obrigação do Estado. O ensino superior deve receber atenção pública, especialmente quando se pensa em termos de interiorização das atividades administrativas para a satisfação das necessidades das comunas que não contam com instituições de ensino em suas localidades. Assim sendo, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, previsto no artigo 37 da Carta Magna. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. Todavia, fica a ressalva de que a instituição beneficiada deverá prestar contas do valor destinado. É o parecer. Contudo, a consideração superior. Rondinha, 30 de março de 2022, assinam os vereadores Cláudia Zatti da Fonseca, Renato Luiz Anata, Dilermando Carlos Marcon, Eduardo Zorzi, Valdemir Orlandi e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 16 de 2022. Coloco em votação o projeto de lei número 16 de 2022. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 17 de 2022.
Parecer. Primeiramente, cumpre salientar que a Constituição Federal estabelece no artigo 30, inciso 1, que é competência privativa do prefeito municipal legislar sobre assunto de interesse local. Para que a administração pública possa exercer suas atividades previstas na Constituição, lhe foi conferido poderes administrativos. Dentre os poderes inerentes à administração encontra-se o poder discricionário, sendo aquele no qual é permitido à administração pública praticar atos com a liberdade de escolha, pautada na conveniência e oportunidade. Ao utilizar-se do poder discricionário, o administrador deve fazer a escolha entre as alternativas permitidas no ordenamento. Meirelles diz que discricionariedade é a liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei. Alexandrino e Paulo, 2006, página 144, mencionam que conveniência e oportunidade foram o poder discricionário e esses elementos permitem que o administrador público eleja, entre as várias condutas previstas em lei, a que se traduzir mais propícia para o interesse público. Sendo assim, certo é que o ordenamento, em inúmeras circunstâncias, opta por deixar sob responsabilidade do agente público, mais próximo da realidade administrativa, a valoração de parâmetros entre positivos, mas essenciais na escolha da decisão administrativa. Este núcleo livre que o sistema assegura ao administrador é o juízo de conveniência e oportunidade que se encontra no cerne da discricionariedade restrito à administração. No caso, em apreço, em linhas gerais, observa-se que as alterações propostas na Lei Municipal nº 1718 de 2002 referem-se à extinção de cargos, artigo 1º e 2º, à alteração do quadro constante no artigo 3º e à inclusão do anexo 1º, parágrafo 2º e 3º, à alteração do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas com alteração do anexo 2º, artigo 2º, alteração no padrão e coeficientes dos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas. Artigo 3º. Ainda, conforme assegurado nas exposições de motivos, o aumento de despesas decorrentes desta lei será custeado pelo orçamento vigente, sendo suportado pelo Executivo. Nesse sentido, em análise ao projeto, verifica-se que o mesmo versa sobre matéria, como dito, de competência do município em face do seu interesse e necessidade, não possuindo qualquer óbice para sua aprovação. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 30 de março de 2022. Assinam os vereadores Cláudia Zatti da Fonseca, Renato Luiz Anata, Dilermando Carlos Marcon, Eduardo Zorzi, Valdemir Orlandi e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 17 de 2022. Coloco em votação o projeto de lei número 17 de 2022. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 18 de 2022.
Parecer. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 30 de março de 2022. Assinam os vereadores Cláudia Zatti da Fonseca, Renato Luiz Anata, Dilermando Carlos Marcon, Eduardo Zorzi, Valdemir Orlandi e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 18 de 2022. Coloco em votação o projeto de lei número 18 de 2022. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos.
Peço. Quero só falar um pouquinho sobre o projeto de número 16. Me passei na colocação do valor. É R$ 120.852,80. Isso é o repasse do ano em 8 parcelas. Que dá R$ 15.100. Aparentemente, se nós for olhar este projeto, por um período de 1 ano no transporte da REU, que são Sarandi, Carazinho e Passo Fundo, para o poder público municipal, parece ser bastante. Mas quando se veste em educação, igual outros municípios que dão transporte gratuito para a REU, o nosso município fica devendo muito a para a REU. Então, acho que a minha colocação, votei a favor, pedi para os colegas votassem a favor também, acho que a gente poderia investir ainda mais, o Poder Público Municipal tem condições de investir mais do que 15 mil mensal.
Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Próxima sessão, 13 de abril.